Comissão aprova o projeto que isenta do imposto de importação equipamentos de geração de energia solar.
Projeto de Ciro Nogueira pode penalizar escolas que exigirem material escolar com marcas pré-definidas.
Vanessa Graziottin defende maior participação feminina na política.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto de lei que isenta do imposto sobre a importação os equipamentos e componentes de geração elétrica de fonte solar.
A proposta ainda passará por votação na Comissão de Assuntos Econômicos antes de seguir para a análise da Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
O autor da proposta, senador Ataídes Oliveira, do Partido Republicano da Ordem Social de Tocantins, afirma que as tecnologias de utilização de energia fotovoltaica ainda são pouco conhecidas e de raro uso. E o governo deve oferecer incentivos para esse tipo de energia, ilimitada e limpa. Por isso, ele apresentou o projeto de lei que isenta do imposto de importação os equipamentos e componentes de geração elétrica de fonte solar. O senador Inácio Arruda, do PCdoB cearense, defendeu a medida na Comissão de Infraestrutura.
Nós temos um potencial extraordinário. Hoje, basicamente, esses produtos estão sendo produzidos fora do Brasil, infelizmente, por conta da escala gigantesca de produção, especialmente na China, na Coreia. Os Estados Unidos mesmo deixaram praticamente de produzir esses equipamentos, estão importando tudo da Coreia e da China. E nós temos a necessidade de ampliar o nosso parque de geração solar.
A isenção de imposto de importação para equipamentos e componentes de geração de energia a partir do sol seguiu para a votação na Comissão de Assuntos Econômicos. Se aprovada, vai para a análise da Câmara dos Deputados.
O Congresso não deve transferir para o governo o poder de flexibilizar o horário da Voz do Brasil por decreto.
Esta é a opinião do líder do PMDB, senador Eunício Oliveira, que foi ministro das Comunicações durante o governo Lula. Reportagem de Sérgio Vieira.
Desde que começou a Copa no dia 12 de junho, passou a ser aplicada por milhares de rádios de norte a sul do país a possibilidade de transmissão da Voz do Brasil entre as 7 e as 10 da noite, em vez da obrigação da transmissão, apenas das 7 às 8 da noite. Essa flexibilização foi possível graças à medida provisória 648, editada pela presidente Dilma, e valerá até o final da Copa. Essa mesma MP, que agora está sob análise de uma comissão do Congresso, também transfere para o governo o poder de decidir por decreto sobre novas flexibilizações na transmissão da Voz do Brasil após a Copa, por tempo determinado e em casos de interesse público. Porém, o líder do PMDB, senador Eunício Oliveira, do Ceará, que foi ministro das Comunicações e participa da comissão que analisa essa MP, adianta ser contra essa parte específica do texto.
Eu prefiro que o Congresso Nacional não transfira esse poder através de um decreto. Acho que o Congresso Nacional pode perfeitamente, nessa via provisória, fazer um projeto de convenção e já definir todas essas equações, poderemos chegar a uma conclusão que o horário deve ser flexibilizado. Eu, sinceramente, não tenho nenhuma dificuldade de fazer esse debate para que a gente possa definitivamente deixar que a Voz do Brasil seja flexibilizada.
Reivindicação antiga das emissoras. A flexibilização da Voz do Brasil já vinha sendo discutida no Congresso, antes da edição da MP. Um projeto da deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, já prevê a flexibilização definitiva da transmissão entre as 7 e as 10 da noite. Foi aprovado na Câmara, mas como sofreu alterações no Senado, retornou e agora aguarda apenas a votação em plenário, para seguir a sanção presidencial.
O que você acha dessa e de outras propostas que estão em análise no Congresso ou que já passaram por aqui? Ligue para 0800-6122-11 e deixe sua opinião ou sugestão. 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, defendeu o projeto dele, que proíbe as escolas de exigirem dos pais dos alunos a aquisição de material escolar padronizado pela instituição ou marcas determinadas. O descumprimento da regra pode gerar multa para a instituição de ensino.
A única exceção é a escolha dos livros didáticos, que ainda fica a critério do professor. O projeto prevê também que o material de uso coletivo deve ser fornecido pela escola sem custo adicional.
Segundo Ciro Nogueira, se aprovada a proposta, os pais dos alunos poderão economizar dinheiro com a compra do material escolar.
A legislação já tratava disso, mas permite, nos dias de hoje, algum desvirtuamento, né? Principalmente a escolha de marcas, que causa um certo desconforto. As pessoas, ao procurar, às vezes não encontram essas marcas, ou a questão dos custos que os pais dos alunos têm em todos os anos. E eu tenho certeza que com isso, também mais explícito, os pais e os alunos terão um ganho ao comprar o material escolar para os seus filhos.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, registrou o documento elaborado pelos participantes da Conferência dos BRICS, conjunto de países formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
O encontro, ignorado pela mídia nacional, segundo o senador, ocorreu no Rio de Janeiro e, na oportunidade, disse ele, os participantes destacaram a importância de se promover o desenvolvimento econômico e social e a preservação do meio ambiente.
Roberto Requião destacou algumas sugestões dos representantes desses países, como a regulação da economia pelo Estado, criação de bancos públicos para a promoção do desenvolvimento, além do planejamento e financiamento de longo prazo, empresas estatais estratégicas, controle de capitais para impedir a especulação, integração econômica estratégica e o intercâmbio educacional e cultural.
Mercosul, Unasul, BRICS. Esta é a nossa praia. Esta é a nossa turma. E não, como defendem os brasileiros vocacionados ao colonialismo e à sabugice, tratados bilaterais com os Estados Unidos ou a União Europeia, ressuscitando o espírito da falecida Alca.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, acredita que a justiça eleitoral pode se tornar mais ágil se houver melhorias na estrutura do órgão, reforço no pessoal e suspensão de recessos.
Só assim, disse o senador, a justiça eleitoral conseguirá solucionar com mais rapidez os conflitos e evitar gastos adicionais com novas eleições e insegurança jurídica para os candidatos e para a própria sociedade.
É preciso que nossa justiça eleitoral amplie sua atuação preventiva. Teremos milhares de postulantes que devem ser fiscalizados antes mesmo de terem suas candidaturas homologadas, evitando questionamentos futuros. É preciso ainda garantir que as ações judiciais surgidas durante o pleito, de qualquer ordem, sejam examinadas e decididas no decorrer do mesmo.
E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, defendeu o aumento da participação da mulher na política brasileira por meio de políticas públicas que incentivem as candidaturas femininas.
Ela lembrou que o poder legislativo no Brasil conta com menos de 9% de mulheres, o que, em sua opinião, é um índice que envergonha o país.
Algo mais forte tem que ser feito desde a escola até a legislação, porque nós não podemos conviver com numa sociedade em que não trate de forma igual homens e mulheres, porque uma democracia também se mede por aí. O Brasil, que tem tanta coisa a se orgulhar, nesse aspecto tem muito a se envergonhar.
E o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, lamentou a morte da escritora Rosemarie Muraro, uma das pioneiras do movimento feminista no país.
Ela morreu em 21 de junho, no Rio de Janeiro. Segundo o senador, a escritora ajudou a compreender e respeitar as mulheres em todos os aspectos da vida cotidiana.
Nascida em 1930, Rosemarie Muraro trabalhou junto com o então padre Helder Câmara. Já com Leonardo Boff, ela atuou em favor da emancipação das mulheres e pela teologia da libertação, disse Eduardo Suplicy.
E nos últimos 3 anos, senador Gustavo Buarque, a Rosemarie Muraro passou a contribuir comigo em meus pronunciamentos. E eu quero muito agradecer a ela pelas contribuições, porque ela, em diversos momentos aqui, ajudou-me a escrever, por exemplo, sobre as mulheres, sobre a violência, sobre a economia solidária.
Segundo Eduardo Suplicy, Rosemarie Muraro escreveu 35 livros e foi diretora da editora Rosa dos Ventos, especializada em obras relacionadas à questão de gênero.
Jornal do Senado. Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.